90 FM. Mais música no coração do mundo.
Rádio Ligueira. 90 FM.
A voz dos outros.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia semanalmente às quintas-feiras, neste horário entre as 11 e o meio-dia. A exposição O Artesanato Tradicional Guardião de Memórias, de Carlos Feixeira, está patente ao público no Museu Municipal de Vidigueira até ao próximo dia 3 de novembro. A quando da inauguração da exposição, conversámos com Manuel Oliveira, um familiar, sobre a vida e o artesanato de Carlos Feixeira. Quem era o Feixeira conhecido pelos colegas ou então mais familiarmente o Mestre Carlos?
O Mestre Carlos nasceu em Chança, uma freguesia do concelho de Alter do Chão, Alto Alentejo, e mais tarde, por razões profissionais, fixou-se em Beja, onde fez praticamente a vida profissional e constituiu família, e onde a família, de facto, depois acabou por se fixar. O Mestre Carlos, de algum modo, fez um percurso muito semelhante aos jovens, que os jovens naquela altura faziam. Portanto, começavam a trabalhar muito cedo. Ele começou a trabalhar muito cedo no campo, em trabalhos agrícolas, e diria com 12 anos, uma criança com 12 anos, nos anos 50... já fazia este tipo de trabalhos, portanto, há uma marca indelével que fica relativamente quer às peças que utilizavam, quer ao cotidiano, à mobília da casa, aos pertences domésticos, portanto, tudo aquilo fica na memória e ele traz, digamos, isso mais tarde para a sua atividade enquanto artesão, quando começa a ter alguma disponibilidade em termos de tempo, quando do ponto de vista profissional se começa a retirar e a dedicar um pouquinho à reprodução destas peças, ele traz essas memórias e começa a valorizá-las e a perceber que de facto não havia assim muita disponibilidade em termos de representação dessas peças e desse falar património, que no fundo estaria também um pouco implícita na ideia que ele tinha de os produzir, não é? Ele tinha a consciência de que estava a recuperar um património que estava em risco, e que está e continua em risco, e portanto, e foi continuando. Portanto, o Mestre Carlos nasceu em 1935, curiosamente, portanto, eu sou gerro, e curiosamente ele nasceu no mesmo ano que o meu pai, portanto, e eles conheceram-se muito bem, portanto, porque eram da mesma aldeia, nasceram na mesma aldeia, conviveram e cresceram na mesma aldeia. E veio a falecer depois, em 2005, já em Beja. A vivência, ele era, profissionalmente era ferroviário, portanto tinha uma profissão que não, enfim, não era, diria, provavelmente quando tivesse algum tempo seria mais atraído por fazer comboios ou então colecionar máquinas a vapor ou outras coisas do género, mas não, ele tinha aquela paixão pelo meio rural e portanto isso está patente nas peças que estão expostas nesta exposição e que estão aqui disponíveis para quem quiser visitar e quem quiser tomar contacto mais de próximo com peças que estão que tentam ser o mais rigorosas possível às que eram utilizadas, os arados, as grades, os trilhos, a enxada, o machado, portanto são peças, ainda que não com rigor não estarão à escala. Por exemplo, uma carroça que está exposta nesta iniciativa está feita praticamente à escala. e com um rigor que vai desde os arreios para o animal até aos travões, ao travão da carroça, às peças de descanso, o tirante, e depois ele dominava estes nomes, estas designações que, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente dele dizer que a peça de onde sai a roda, os raios da roda da carroça é a massa, que o descanso, a parte de trás da carroça, onde os miúdos às vezes corriam atrás da carroça para ir à boleia, é a rabadeira. Portanto, provavelmente de sítio para sítio estes nomes sofrem alterações, não é? No Alto Alentejo terá uma designação, no Baixo Alentejo terá uma designação diferente, mas digamos que tem um pouco a ver com a cultura local. Mas, grosso modo, a carroça que está exposta é muito semelhante à carroça que se utiliza, até mais talvez aqui na zona da Vidigueira, nestas zonas mais da pequena propriedade, do que propriamente na zona de latifúndio, na zona dos barros. Na zona dos barros, as carroças que eram utilizadas eram mais para os almocrevas, que faziam o transporte dos cereais e normalmente até eram carroças de parelhas, de dois animais, e que serviam, eram o transporte disponível, era a força animal e era o transporte disponível para transportar produtos agrícolas, bens pessoais e até as pessoas, normalmente.
Carlos Feixeira, conforme referiu, começou a reproduzir estas peças já com alguma, quando tinha já alguma disponibilidade, e também reproduzir, no fundo, e o gosto que ele tinha por reproduzir estas peças. De qualquer forma, não é artesão quem quer, e ele não tinha nenhuma base artística, nem que no fundo foi tudo de autodidata, tudo. Como é que lhe surgia esta vocação? Porque não bastava ter o gosto e a disponibilidade. Ele depois, e quem pode apreciar estas peças, de facto, é mais do que isso.
Eu, naturalmente, sim, tem razão. Não tinha base artística, portanto não tinha formação artística, mas tinha a sensibilidade suficiente para se entusiasmar e pesquisar e ir ver. Está uma balança decimal, uma balança agrícola, que era uma balança utilizada para fins agrícolas, que muitas pessoas mais antigas que visitem a exposição vão reconhecer como a balança que era utilizada para pesar os sacos do trigo, do milho, das batatas, por aí fora. Não era uma balança comercial, não era, portanto, uma balança para trocas comerciais, como nós encontrávamos nos estabelecimentos comerciais, era uma balança agrícola. E eu dava com ele muitas vezes, quando descobria alguém que tinha uma peça original em formato natural, ele tinha que observar os pormenores todos e tirava apontamentos e fazia desenhos e quando reproduzia com algum critério. Portanto, eu acho que diria que a falta de base artística é de algum modo compensada por esta sensibilidade e por este interesse que o motivava. Portanto, no fundo era isso. E depois, pronto, alguma destreza também, digamos, as duas coisas associadas, alguma destreza e o interesse e o pormenor, a sensibilidade, digamos que conduziam a que ele conseguisse acertar no alvo, digamos assim.
Em termos de artesão, qual foi o percurso que, no fundo, ele seguiu desde que começou a fazer estas peças, até porque ele participou em várias exposições, fazia parte de associações de artesãos?
Sim, ele começa por fazer umas cadeirinhas em miniatura, só, com o assento em bunho, mas bunho mesmo, não era ráfia, com assento em bunho. E o bunho é muito mais difícil de trabalhar em miniatura do que numa cadeira à escala normal. Ele ainda assim lá conseguia torcer o fio para fazer o assento, ou o fundo, como se designa, da cadeira, para parecer o mais possível com a cadeira original. E depois tentava dar-lhe uns toques de características de mobiliário alentejano, pintando, fazendo os motivos florais, por aí fora. E depois, como começa a perceber que as pessoas gostavam, apreciavam, a crítica era favorável e ele foi-se entusiasmando. E depois começaram a surgir umas pecinhas agrícolas, umas foices, umas enxadinhas, umas coisas simples. E à medida que foi avançando, foi começando a arriscar a fazer a primeira carroça, me lembro que ele fez, não ficou como ficaram depois as seguintes, portanto ficou com algumas imprecisões que ele depois foi corrigindo. Eu lembro-me de uma alguma resistência da parte dele e deu-lhe dizer que, por exemplo, enraiar a roda, ou seja, colocar, fazer os raios em madeira da roda, era uma digamos, uma tarefa difícil, porque a roda é na carroça normal, são várias peças e que depois é um aro metálico que acomoda todas essas peças e os raios são colocados ali à pressão. Eu disse-lhe, olha, pode fazer assim, naturalmente, mas se fizer tal qual os abegões faziam, valoriza muito a peça. É, mas tu és doido, já viste o trabalho que isso dá? Claro que tem de dar trabalho. Dá trabalho, mas o trabalho depois tem prazer. E ele insistiu e foi, e fez, passou a fazer, de facto, enfim, uma forma mais perfeita e mais fiel.
E depois foi fazendo várias exposições, ou seja, dedicou-se depois quase que a tempo inteiro também a essa paixão.
Sim, sim. Com o tempo, pronto, foi sendo conhecido por fazer algumas peças de artesanato e quer a nível da Câmara Municipal, neste caso na Câmara, da Câmara de Beja, quer ao nível do Centro de Emprego, havia na altura um senhor que ainda está, que é o senhor Grilo, que era o presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tinham iniciativas relacionadas com o parto do artesanato e da promoção do artesanato. Esse homem foi fantástico e de facto deu grande impulso também nesta atividade que ele depois foi desenvolvendo. O professor Perrinha também, que na altura era vereador da Câmara de Beja, também dava-lhe grande importância às peças e motivava, e ele de facto arranjou, no fundo foi arranjando amigos e pessoas que lhe valorizavam o trabalho, e ele foi se entusiasmando e foi fazendo, a ponto de depois, mais tarde, através da Associação de Artesãos de Beja, Arabo, ter participado numa feira internacional de artesanato que é feita, julgo que ainda exista esta feira, e com um daqueles quartos tradicionais, com a cama em ferro, ganhou um prémio a nível nacional. Um prémio pecuniário mesmo. Ele ficou deslumbrante, ele nunca tinha, não encarava o artesanato ou aquela atividade como, enfim, com interesse material ou com a pensar no dinheiro. Quando lhe aparecem com um prémio pecuniário em dinheiro, para ele dizer, olha, senhor, o seu trabalho ganhou este prémio a nível nacional, portanto, o senhor tem aqui o prémio. Pronto, ele ficou, de facto, entusiasmado disso. E então, cada vez que levava as peças para uma feira, para uma mostra, para aqui, para lá, levava o certificado do concurso. Portanto, e é um processo, digamos, é um processo que veio em crescendo e foi-se motivando a ponto de nós, da família, ter este espólio. Não é só, portanto, a família. Ele deixou peças pela família toda. Por sobrinhos, por familiares mais distantes, ele oferecia peças de artesanato. Portanto, ele tem, se nós recolhêssemos as peças todas que ele produziu ao longo de vários anos que trabalhou nesta área, provavelmente encheríamos um museu de peças feitas por ele. Portanto,
Em termos pessoais, qual é a peça ou conjunto de peças que aprecia mais?
Olha, talvez aprecie mais a Nora porque eu não conseguia tomar a decisão de construir uma Nora ou reproduzir uma Nora, pronto, porque ali o que está ali é uma reprodução. E o que ele faz é reproduzir uma Nora. Aliás, ele reproduz um cenário, não se limita a reproduzir a Nora com os alcatruzes e o poço e por aí fora. Ele reproduz um cenário com um tanque, com uma hortinha, com uma árvore, com... Portanto, e isso acho que é de uma sensibilidade que de facto não está ao alcance de todos. Portanto, há pouco dizia aí bem... não é artesão quem quer, é artesão quem tem esta sensibilidade, não é? Talvez seja a Nora a minha, digamos, a minha eleita enquanto peça preferida. Depois as carroças são sempre elementos também muito interessantes, mas o conjunto representa uma coisa mais profunda. Do meu ponto de vista, naturalmente, que é o seguinte, e isto agora aqui, só me compromete a mim, nunca falei isto com o Mestre Carlos, portanto, nunca trocámos impressões sobre isto, naturalmente, mas agora assim à distância, portanto, quase 20 anos depois dele ter morrido e ter parado de trabalhar, portanto, e aproveito aqui para fazer... um agradecimento muito especial à Câmara, ao município da Vidigueira, por ter pensado e selecionado as peças e ter acolhido esta exposição. Porque é muito oportuna, por isto também, porque vai fazer 20 anos que ele faleceu, portanto, nada disto foi pensado assim também desta forma, mas curiosamente as coisas aconteceram e, portanto, eu deixava aqui bem claro este agradecimento ao município da Vidigueira por isso. Mas voltando um pouquinho atrás relativamente ao que estava a dizer sobre a importância que estas peças e o que o artesanato tradicional em geral representa. Um país ou uma região é tão mais forte quanto é a sua preservação do ponto de vista cultural. Portanto, a nossa cultura. A cultura de um povo, eu acho que o povo alentejano isso tem, podemos não ter às vezes os nossos anseios resolvidos do ponto de vista da nossa região, não é? Do ponto de vista coletivo, mas temos uma resiliência muito grande e que resulta desta marca cultural e identitária muito forte que o povo alentejano tem e que está expressa nisto, está expressa no cante. Está expressa na gastronomia, nos hábitos cotidianos, está expressa no artesanato tradicional, portanto, e é esta marca identitária e é este valor cultural que importa preservar e é isto que nos vai continuar a dar seguramente margem para nós resistirmos e sermos resilientes do ponto de vista coletivo.
Esta exposição, e para terminarmos esta conversa, tem esta dupla vertente, não só aqui a questão das memórias, e isto porque abrange um público muito diversificado, não só aqueles cuja memória vão poder relembrar todas estas peças, estes utensílios com os quais contactaram, como também as gerações mais novas que não contactaram com estes utensílios, mas que fica para registro e para memória futura também, e para que eles possam ter conhecimento.
Muito bem, sim, sem dúvida. O tema escolhido para a exposição, o título escolhido para a exposição é o artesanato tradicional enquanto a guardião de memórias, ou guardião da nossa memória coletiva, se quisermos. Portanto, para quem contacta com as peças agora e nasceu na época e viveu a experiência de contactar diretamente com estas peças todos os dias, naturalmente é um reencontro, digamos, é uma visão nostálgica da exposição. Para os jovens, para as gerações que estão aí, que não contactaram, que não tiveram essa vivência na primeira pessoa, digamos que é uma oportunidade que têm de perceber melhor, de percepcionar como é que a peça funcionava, não é? Porque ela está ali, pode-se observar os pormenores, portanto, não é uma foto, não é uma imagem que pode deixar para trás alguns pormenores de funcionamento. Portanto, as escolas têm, as escolas e enfim, poderão ter aqui aspectos que podem ser explorados do ponto de vista pedagógico, mostrando aos alunos algumas peças que podem ser depois enquadradas em temáticas que os alunos possam abordar do ponto de vista de algumas matérias curriculares que os professores, os docentes entendam que possam ser usadas. Portanto, acho que é um potencial nesse sentido, sim.
Até o dia 3 de novembro, então, são todos convidados e todos bem-vindos a esta exposição.
É verdade, e eu espero que seja bem-sucedida e pronto, e ganharemos todos, ganha a comunidade, ganham as pessoas diretamente envolvidas na organização e na montagem da exposição, nomeadamente os técnicos da Câmara Municipal da Vidigueira e todos os outros que colaboraram e montaram e fizeram chegar esta exposição até o Museu Municipal da Vidigueira.
Não perca então a visita à exposição O Artesanato Tradicional Guardião de Memórias, de Carlos Feixeira, que está patente ao público no Museu Municipal de Vidigueira até ao próximo dia 3 de novembro.
A Voz dos Outros, das 11 às 12 horas.
Retomamos a informação neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso, a Câmara Municipal de Vidigueira, em colaboração com as juntas de freguesia, está a organizar um programa a decorrer durante todo este mês de outubro, destinado à população sénior de todas as localidades do concelho. Depois do almoço convívio, estão previstas visitas ao cenário, nos dias 8 e 10 de outubro, passeio a Fátima nos dias 19 e 26 de outubro e ainda a entrega da comparticipação em medicamentos nos dias 22 de outubro em Selmes e Alcaria da Serra, 23 de outubro em Pedrógão do Alentejo e Marmoar e 24 de outubro em Vidigueira e Vila de Frades. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila de Frades e ainda com a colaboração da Associação de Atletismo de Beja, vai organizar no próximo dia 1 de dezembro, pelas 10 horas, o Trilho do Vinho de Talha, a quinta edição da subida da Ermida de Santo António, com corrida de 12 km e uma caminhada de 8 km. Trata-se de um percurso com uma dificuldade média-alta, embrenhado na natureza, numa paisagem com beleza impar pelas vinhas, olivais e montado da pitoresca freguesia de Vila de Frades, com passagem pelo alto da Ermida de Santo António, onde pode desfrutar de vistas magníficas sobre a paisagem alentejana, pelas ruínas romanas de São Cocofate e por algumas afamadas adegas. No final, os participantes poderão degustar a nossa gastronomia tradicional nos vários restaurantes locais e saborear o afamado vinho de talha nas várias adegas típicas ou então inscrever-se no almoço convívio que se realiza no pavilhão Luís Rosa Mendes em Vila de Frades. Aceite então o nosso convite e participe no trilho do vinho de talha. As inscrições decorrem na plataforma a correr até às 23h59 do dia 25 de novembro, segunda-feira anterior à data de realização do evento. E terminamos assim mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, que regressa à sua companhia na próxima quinta-feira, entre as 11 e o meio-dia. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.